Está no ar, Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Seguiremos com a segunda parte do tema, Seja abençoado, mas não perca sua salvação eterna pela bênção que Deus lhe dá. Mas de que forma Deus nos dá a bênção? Hoje queremos falar sobre a bênção de Deus do avô sobre o neto. Mas essa bênção vem simplesmente do céu, sem que nós façamos a nossa parte. Ouviremos com Jessica Stephanie Hort o que nos ensina uma velha bomba no deserto.
A bomba de água. Conta-se que um certo homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. E foi quando ele chegou a uma casinha velha, uma cabana desmoronando, sem janelas, sem teto, batida pelo tempo. Olhando ao redor, viu uma bomba, alguns metros de distância, bem velha e enferrujada. Ele se arrastou até ali, agarrou a manivela e começou a bombear sem parar. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado para trás e notou que ao lado da bomba havia uma garrafa. Olhou-a, limpou-a, removeu a sujeira e o pó e leu o seguinte recado. Você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água nesta garrafa, meu amigo. PS, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. O homem arrancou a folha da garrafa e de fato lá estava a água. A garrafa estava quase cheia de água. De repente ele se viu em um dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas se despejasse toda a água na velha bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, bem fria, lá no fundo do poço. Toda a água que quisesse, e poderia deixar a garrafa cheia para a próxima pessoa. Mas talvez isso não desse certo. O que deveria fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar a água fresca e fria, ou beber a água velha e salvar sua vida? Deveria perder toda a água que tinha na esperança daquelas instruções pouco confiáveis, escritas não se sabia quando? Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba começou a chiar. E nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e chiando. Então surgiu um fiozinho de água. Depois um pequeno fluxo e finalmente a água jorrou com abundância. Encheu-a outra vez para o próximo que por ali poderia passar. Arrolhou-a e acrescentou uma pequena nota ao bilhete preso nela. Creia-me, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta.
É possível herdar bênçãos de Deus que Ele prometeu ao nosso avô? Como netos herdar as bênçãos de nosso avô? O neto de Abraão, Jacó, foi enganado 10 vezes por seu sogro, Labão, mas o Senhor fez o neto prosperar mesmo com a tentativa fraudulenta do sogro. Gênesis 31, 7 e 9. A moeda do salário da época era gado, ovelhas, cabras ou produtos da colheita. Quando o sogro lhe prometia que todas as cabras salpicadas que nasceriam do rebanho seriam suas, como prêmio ou salário, então nasciam somente ovelhas salpicadas. E o sogro ficava danado. Logo o sogro trocou o salário, fazendo com que as ovelhas salpicadas seriam todas as ovelhas como salário do neto, dando ao genro as listradas. Em consequência, nasciam somente ovelhas listradas. A maldição de Labão contra o seu genro foi transformada em bênção, e não havia como roubar a bênção do genro, que foi neto de Abraão. O Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem. Observei desde a minha infância a vida de pessoas com muita atenção e guardo essas lembranças. Tenho lembranças de valores espirituais desde os meus 4 anos de idade. Aos 60 anos de idade, posso descrever aquilo que os meus olhos viram e minha mente arquivou com muito cuidado. Estou impressionado ao observar as bênçãos de Deus sobre gerações, mas é terrível perceber a maldição de pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. Deus avisou as pessoas que estariam nas proximidades de Abraão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Estar nas proximidades de uma pessoa que Deus resolveu abençoar pode ser uma bênção. A escolha está nas mãos de quem está próximo dessas pessoas escolhidas por Deus. Não são todos escolhidos com bênçãos especiais. O vizinho pode herdar as bênçãos, mas também pode ser arruinado por combater contra os escolhidos de Deus. Essa verdade foi muito mal usada por profetas que se fizeram profetas, mas não é desses que estamos falando. Mas não há como impedir as bênçãos de Deus sobre uma pessoa que Deus escolheu. Jesus mandou escrever à igreja de Filadélfia: estas coisas diz aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 7 e 8. Mas como podemos fazer as bênçãos de Deus chegar à nossa casa? Deus disse ao povo: o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie serão dos sacerdotes, para que eu faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Profeta Ezequiel, capítulo 44, versos 30. As bênçãos decorrentes das doações do povo de Deus são uma questão terrivelmente perigosa. Eu me refiro às doações recebidas por pastores religiosos e todos quantos colocam sua mão na moeda sagrada. Solicite nosso livreto Uma Moeda em Seu Bolso, pode ser também em CD. Os sacerdotes não tinham suas propriedades para produzir seus alimentos. Eles dependiam totalmente dos alimentos que o povo lhes trazia voluntariamente. Por essa causa, Deus fazia a colheita do povo depender dos dízimos e das ofertas. Quem não dava a sua parte, roubava de Deus. E o resultado nós encontramos na Bíblia Sagrada, que diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Malaquias 3, 9. Sempre quando o povo esquecia-se de seu Deus, a fome e até a peste castigava a nação inteira. Tive um momento de diálogo com o pastor Isaí Marcelo Hort referente ao dízimo. Ele lamentava que a igreja não possuía algumas fontes de renda para não depender apenas das finanças do povo de Deus, que com tanto sacrifício precisa juntar suas moedas para servir a Deus, que eles precisam em casa. Recordei então meus 22 anos de idade como pastor principiante e eu disse: Isaí, eu também pensei assim, mas reconheci na palavra e na história da nossa vida que Deus exige que a manutenção da causa de Deus seja uma questão voluntária e não de negócios. Deus não tem prazer em negócios dos seus sacerdotes. Ele não deseja manter sua obra através de lucros comerciais. Deus espera que a casa do tesouro divino seja mantida por fé, por obras voluntárias e amor espontâneo. Eu repito, Deus deseja que a sua casa seja mantida por fé, obras voluntárias e amor espontâneo. Deus permitia que as famílias colhessem 9 sacas de cereais, logo esperava que a 10ª saca fosse entregue voluntariamente para o sustento da obra de Deus. Nada de cobrança. Deus aceitava manter o sacerdócio para toda a nação, somente pelo amor, pela fé e a obediência. A bênção da vida cristã é como um arco-íris invisível. Sim, Deus permite achar o ouro no início e no fim do arco-íris, mas apenas para quem busca esse ouro na bênção do labor e dos negócios de seus empresários e agricultores e trabalhadores que com o dízimo voluntário desejam cuidar do pão dos sacerdotes e da causa do Evangelho. Por essa razão, não concordamos com carnês, mensalidades ou pagamentos de alguma visita pastoral, funeral ou casamento. Essa não é a maneira correta e bíblica de manter a causa de Deus. Ouçam o que Jesus fez quando viu o comércio na casa de oração. Jesus foi até Jerusalém, no pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas? Quem? Jesus virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 a 16. Talvez alguém diz: pastor Mário, mas vocês também vendem CDs, bíblias e outros produtos em vossa livraria. É verdade. Foi necessário nos adequar às leis do país, porém não é essa a vontade de Deus. As coisas de Deus não são mercadorias de comércio. Pessoalmente, considero até mesmo a Bíblia Sagrada um produto não negociável. As obras nascidas no coração dos cristãos são frutos originais do Espírito Santo que habita em nós, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Especialmente os fragmentos dos textos bíblicos que foram encontrados aos milhares, escritos à mão por nossos mártires que morreram e deram seu sangue, e agora são vendidos aí com lucros altos de sociedades que, sim, 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 tudo bem. Jesus, porém, criou a obra-prima, a matéria original de qualquer inspiração, melodia e texto cristão. Mas nós não vamos discutir isso agora, porém, eu quero deixar dito aqui, quem nos autorizou a comercializar o sangue de Jesus? Não concordo com carnês, festas movidas à cerveja, sorteios, bingos e vendas de relíquias. Falta apenas ainda que haja comercialização de bois, vacas, ovelhas e cabras nos negócios religiosos, ou a bolsa de valores. Mas só falta isso. E eu sei que lá está o mundo dos religiosos também metido, e é isso que Deus não aceita. O povo encontrou mercadorias muito mais disfarçadas, produzidas na China e em toda a Ásia e vendidas em lojas de R$1,99, e já não podemos reclamar, pois isso é fruto do comércio da própria igreja cristã, que começou a negociar coisas cada vez mais em escala. E então acabou o mundo macro, que está de olho e de inveja com os produtos cristãos. Decaímos da vontade genuína de Deus. Abandonamos os princípios divinamente ordenados. Passamos a fazer comércio de dons do sangue de Cristo, dos presentes recebidos do Espírito Santo. Quero apenas que os ouvintes tomem nota do que eu sinto pela causa de Deus. Tem algumas coisas que já não podemos mudar. Por exemplo, a questão do divórcio está tomando conta, devastando as igrejas e os cristãos. E nós estamos de mãos atadas, lutamos em tempos quando o divórcio foi instalado e queríamos fazer tudo, mas não deu. Porém, eu estou falando da vontade original de Deus. O mundo artístico está de olho na comercialização do sangue de Jesus, e artistas e empresas anticristãs estão de olho nesse mercado, e não concordamos com essa negociata. O Evangelho de Cristo deve ser mantido pela fé, pelo amor e pelo coração voluntário que põe mãos às obras. Que Deus vos abençoe. Você pode obter maiores informações acessando o site www.ecosdaliberdade.com.br e escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Lhe enviaremos 25 livretos gratuitamente se você nos escreve.
O pastor Mário Hort, da Igreja de Deus, apresentou A Hora da Irmandade Cristã.